Quero ir com vocês à segunda parte do Salmo 113, sobre o qual eu preguei os três primeiros versículos na semana passada, e agora quero completar. Salmo 113, versículos de 4 a 9, mas eu vou ler todo para poder pegarmos o contexto dos primeiros três. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ao texto que vamos considerar hoje. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Nos versículos 1 ao 3, como nós vimos, o salmista exorta aos servos do Senhor para que o louvem em todo o momento, em todo o lugar, do oeste ou leste ao oeste. Explicamos isso na semana passada. Mas ele não falou o motivo, até o versículo 3, pelo qual deveríamos dar glórias, tantas glórias, durante tanto tempo, em todos os lugares, ao Senhor. Por quê? E é quase como se ele agora explicasse. No versículo 4, ele diz: excelso é o Senhor. Na versão corrigida tem: exaltado é o Senhor. A noção é essa, então. Acima de todas as nações. Quando se fala na Bíblia que Deus está acima, no caso das nações, de tudo o que existe, pense logo na transcendência de Deus. O que significa a transcendência de Deus? É o fato de que Ele está à parte da sua criação. Ele não é organicamente ligado à criação, no sentido em que, se toda a criação deixar de existir, um pedaço de Deus deixou de existir. Ele ficou incompleto. Não. Ele está acima da sua criação, no sentido em que Ele é absolutamente independente da sua criação. Não depende dela para nada. Há um outro aspecto da ligação, do relacionamento de Deus com a sua criação, que se chama de imanência, que eu vou já colocar aqui, porque o salmista tocou nesse aspecto também. Dizer que Deus é só transcendente é como os deístas pensam, que é uma deturpação do ensino bíblico, é um desequilíbrio. Ele é tão transcendente que ele não está nem aí para a sua criação. Como um relojoeiro que deu corda no relógio, deixou o relógio funcionando e deu as costas. Então, há uma corrente filosófica que pensa assim, que Deus está tão acima, mas tão acima, que ele não toma nem conhecimento, não quer tomar nem conhecimento, deixou o mundo ao seu sabor, inclusive pelo fato de que o mundo decepcionou, entrou o pecado no mundo. Alguns acham até que chegou a ponto de dizer que Deus nem contava com isto, que foi contra o desejo dele, e que ele se aborreceu e se desgostou da criação. Então deixa lá funcionando e eu vou cuidar de outra coisa. Um Deus exageradamente transcendente, que não é assim. Ele é transcendente, sim, mas não ao ponto de perder interesse pela criação, que vamos já comentar. Então, concentrado na transcendência de Deus, é como você deve pensar aqui, ele está no outro nível de existência independente da sua criação. Imagina-se, então, logo Deus no céu, bem acima da terra. A terra aqui, o céu, a gente nem imagina como é, o homem foi no espaço, mas bem pouquinho, digo, a distância que ele percorreu comparada com o tamanho todo do universo. Então a gente não conhece as coisas do céu, e Paulo ainda fala do terceiro céu. Então, tudo bem, Deus está acima de nós, acima da terra, estará no céu. Mas o salmista quebra logo esta imagem, esta ideia, porque ainda é uma imagem muito pobre para representar a majestade e o grau com que ele é exaltado e excelso. Sua glória está acima dos céus. Acima. Agora nós perdemos a noção. Totalmente. Porque se o próprio céu, ou céus, nós nem alcançamos, não conseguimos imaginar o tamanho disto, aí vem o salmista e nos deixa totalmente mesmo sem menor parâmetro para imaginar o tamanho deste Deus, a glória deste Deus, o quão exaltado deste Deus, quando ele diz que está, é acima do céu, num nível muito mais elevado do que a gente pode estar pensando. Então, a primeira razão, embora ele não diga explicitamente, a primeira razão, mas obviamente que é, para se louvar continuamente a Deus em todo lugar, é que ele está acima de tudo o que existe, muito, muito, muito acima, de uma maneira absolutamente soberana. Na forma de uma pergunta, agora no versículo 5, ele, quem é semelhante ao Senhor, cujo nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele evidencia que não há nada no universo que se assemelhe, então, a Deus. E como se fosse pouco o que ele já disse sobre a glória de Deus, ele diz mais, seu trono está nas alturas. Ah, ele tem um trono. Obviamente, apontando para o aspecto da soberania, do fato de que ele é rei, quando se pensa em trono, se pensa em poder, se pensa em controle. Para o ser humano, possuir o mais simples dos tronos seria uma grande realização, um sonho para alguns. As crianças se chamam de princesas e têm os tronos nas histórias de infantis, porque o trono excita a imaginação. Alguém está num trono. Tem gente capaz de matar para uma cadeira de vereador em Caucaia, né? É um troninho. Tem poucos, mandam muito na cidade, tem poder. Então, trono e poder, soberania, reinado, força, é algo que realmente seduz muito o ser humano, e ele tem uma noção pequena disto. Pois Deus, além de ter um trono, sim, é um trono absolutamente elevado nas alturas e no lugar que a gente não pode nem imaginar. Curiosamente, acontece uma coisa no versículo 6. O salmista levou o seu leitor a alturas tão grandes de pensamento quanto a glória de Deus, a majestade de Deus, onde é que Deus está. Não é só acima da terra, não. É acima dos céus, tão grande, que aí pode entrar na mente do que está lendo e dizer, minutinho, então se Deus está assim tão longe, tão acima de tudo, num lugar que eu não posso nem imaginar, e eu? Esse Deus está ligando a mínima, para mim, um mísero homem, mulher, uma criaturazinha aqui, nesta terra que já é um pó perto das galáxias e de tudo que existe. Então pode dar esta ideia, e Deus não quer, nunca quis dar esta ideia de que ele é tão grande, tão excelso, que as coisas pequenas ele não liga. Pelo contrário, ele faz absoluta questão de falar das duas coisas, da grandeza dele e do interesse dele nas coisas pequeninas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Muito surpreendente aqui. O fato de ele estar tão alto não quer dizer que ele está ou chegou a um ponto de se desligar ou de se desinteressar pela sua criação, que se inclina para ver. Agora, quando você quer conversar com uma criança, você tem duas maneiras. Uma é pegar a criança e levar para a sua altura. E a outra é você se abaixar para o nível da criança. Às vezes ficar de cócoras, ajoelhado para conversar, ou sentado no chão. E quando é uma formiga, aí você se abaixa quase para encosta do nariz, no chão, para ver a formiga, porque é pequena demais. Você tem que se abaixar para ver a formiga no chão. A ideia é a mesma. O mundo é tão pequeno, nós somos tão pequenos, que ele tem que, como que, é figurativo essa ideia, se abaixar para ver o que está acontecendo. Mas ele se abaixa. E ele quer saber o que está acontecendo. Esse é que é o interessante. Ele quer saber, versículo 7 a 8, porque o versículo 6 pode dizer, não, ele se inclina para ver o que se passa no céu, aí quando ele vê vê a formiguinha que somos nós, puf, pisa em cima. Ele brinca com a criação, maltrata a criação, mas aí o versículo 7 já entra para dizer, mas peraí, que tipo de interesse é esse que ele tem com a sua criação, ao ponto de se abaixar para ver? Ah, é um interesse benigno? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Revelação espetacular. Ele interfere na sua criação e interfere de uma maneira benigna. Agora entramos na imanência de Deus. Ele quer ver os detalhes. Ele vai lá dentro de alguém que está muito triste, muito deprimido. Você sabe o que significa monturo? Lixo. E o hebraico pode ser mais forte. Estrumo. Então, é uma palavra muito forte. Os seres humanos mais desvalidos, os mais desgraçados, os mais abandonados e os mais em desvantagem, de alguma forma que você imaginar nesta terra, Deus não só olha para eles, mas como ele interfere neles e ele levanta. Esse levantar aqui é um levantar externo, imagino eu, em que ele pega a pessoa, saia deste lixo e venha sentar com príncipes, porque eu quero você exaltado. E, entendo eu, é um levantar interno, o ânimo da pessoa. Porque não adianta você pegar alguém deprimido em cima de uma cama e dizer, venha cá, aí dá um banho na pessoa, cobre a pessoa de roupas de seda caríssimas, aí leva para o melhor restaurante da cidade, ele não quer tomar banho, ele não quer roupa de jeito nenhum, ele não quer comer nada. Pode ser um pão seco, pode ser um filé mignon, no restaurante mais caro, deprimido, não quer nada, nada. Então não é só pegar e levar e dizer, venha cá, vamos comer ao lado dos ricos, tome aqui $1 milhão, tome um carrão, ele quer morrer. Quer saber de luxo, de poder, sentar com o príncipe coisa nenhuma. Então eu vejo as duas coisas, um trabalho de Deus interno, dentro do coração, e a ação de Deus, então, de tomar as providências, sim. Se quiser enriquecer, Deus enriquece. Se quiser dar poder, Deus dá. Ele faz o que ele quer. Mas o gostoso é saber que ele tem interesse em levantar o que está num monte de lixo. É muito bonito isto. Um Deus que está num lugar tão elevado que a gente não pode nem imaginar. E se interessa por nós. Pelos fracos, pelos sofridos, pelos que estão completamente abandonados. Interessante que o salmista poderia ter falado da interferência de Deus em termos de fazer o sol brilhar, que também ele faz, de que Deus garante o circuito dos ventos, que Deus também garante. Aliás, seria até mais coerente, mais de acordo com o fato de que ele tem um trono nas alturas, mas não. Parece que ele faz questão, o salmista, e por trás do salmista o Espírito de Deus, o próprio Deus, de contrastar toda essa imagem grandiosa que o salmista tem feito de Deus até aqui, mas para, de repente, como numa guinada, ele fala de pó e lixo. Alturas, glória, e aqui pó e lixo. Mostrando que Deus sabe lidar com as glórias, com as alturas tão grandes que a gente não pode nem imaginar, mas ele também lida e se interessa e age lá no lixo. Só uma observação bíblica, que essa passagem é tirada quase literalmente do cântico de Ana, mãe de Samuel, que era estéril, e morria de ciúme, claro, coitada de Penina, que era a segunda mulher de Elcana, o homem era bígamo, e Penina tinha filhos, e a Ana não tinha. É uma passagem belíssima, que é aquele início do primeiro livro de Samuel, em que ela ora a Deus, ora com tanta emoção, tanta concentração, que o sacerdote até achava ali que ela estava até bêbada, podia estar bêbada, mas do Espírito Santo e de comunhão com Deus, a tal ponto que Deus se compadeceu e deu a ela ninguém menos do que o profeta Samuel. Então, essa passagem está lá, deve ter sido tirada de lá, porque é quase literal. Numa figura comparativa, ele diz, então, que de coisas insignificantes como o pó, Deus leva, eleva e ajuda de uma maneira fantástica, transformando vidas, como já falei, até internamente. Então, segundo motivo para se louvar a Deus, de sol a sol, o tempo todo, desde o leste até o oeste, Deus é um Deus pessoal, extremamente poderoso, transcendente, não dependente da sua criação, mas ao mesmo tempo um Deus imanente, porque ele conhece o cérebro, conhece o coração de cada criatura sua, até mesmo que está debaixo de uma tonelada de lixo. Ele conhece lá dentro, age no interior, age no exterior e faz o que ele quer. Então, é um Deus que trabalha também dentro, por dentro. Não é um Deus que está tão distante que abandonou. Pastor, afinal de contas, Deus é transcendente ou é imanente? Não estou entendendo, mas é nada. Os dois é assim que eu compreendo. Muitos teólogos entendem assim. Desde que eu comecei a estudar a Bíblia, eu adquiri essa posição também. Pelas Escrituras eu vejo exatamente isto. Ele é transcendente, ele é imanente, as duas coisas ao mesmo tempo. Difícil imaginar, difícil até entender, mas é assim que Deus se revela nas Escrituras. Finalmente, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Coincidência? O salmista citou o salmo de Ana e fala de mulher estéril. Era exatamente o caso de Ana. Então, provavelmente, ele estava aqui se lembrando do caso de Ana. Pode ser. O fato é que ele fala agora sobre o interesse de Deus no interior de um ventre de uma mulher que não tem filho. Não consegue ter filho. E quando ele quer, ele opera ali dentro, imanência, dentro de um útero de uma mulher. Ele opera, ele mexe, para que ali saia um filho. Claro, normalmente, uma mulher e um homem, às vezes o homem que é estéril não é a mulher, a ciência evoluiu este ponto. Mas aqui está falando da mulher que não tem, a mulher estéril, claramente. Né? Obviamente que ele pode fazer de um homem estéril, um homem que tenha filhos, que seja um fértil. Então, mais uma vez, Deus transformando vidas. No caso aqui, é físico, mas ao fazer algo físico, ele gera, como gerou alegria em Ana e em muitas outras mulheres da Bíblia que não podiam ter filho, e em milhares, talvez milhões de mulheres neste mundo que desejam seus filhos e não conseguem ter, e chega um momento, quando Deus quer, se quer, basta ele desejar, porque ele tem poder para fazer a interferência benigna na vida. Então ele termina dizendo aleluia, uma maneira excelente de encerrar um salmo tão bonito, mostrando esse nosso Deus digno de ser louvado o tempo todo, em qualquer lugar, pelo fato de ser ultra poderoso e ao mesmo tempo ultra misericordioso, ultra detalhista com as mínimas coisas. Ele abrange tudo, tudo está ao seu alcance, está dentro do seu interesse. Realmente, irmãos, Acho que uma das maneiras mais, acho não, certamente que a Bíblia nos ensina, mais eficientes de nós termos vontade de louvar o nosso Deus, é estar sempre pensando na criação dele, observando as coisas, vendo até documentários que hoje existem, belíssimos, sobre coisas que a gente nunca veria na vida, no fundo do mar, em cima de uma montanha, vendo a glória, o tamanho da majestade desse Deus, e vendo o tamanho também pequenino, micro, da criação dele, do interesse que ele tem, e se lembrar disto constantemente faz bem à alma. Arrancar louvor de dentro do nosso coração pelo tamanho de Deus, em termos macro e em termos micro. Para ele, tanto faz ser macro como micro. E dentro desta criação, saber que o homem é a sua obra-prima, a quem ele fez a sua imagem e semelhança, e dentre os homens que são a sua obra-prima, em termos de criação, seus eleitos. Os que são escolhidos por ele para gozarem com ele eternamente da presença dele. Não dá para imaginar, às vezes dá uma impaciência, querendo ir logo para perto desse Deus, para ver como é, para ver a delícia que é estar ao lado de um Deus assim. E eu creio que isso faz parte da vida cristã, esse tipo de desejo. Paulo revelou em Filipenses 1:21 que ele estava em aperto, porque de um lado ele queria ficar para trabalhar para Cristo. Aí, por outro lado, ele queria partir e estar com Cristo, porque era incomparavelmente melhor. Então, o crente não deve ter um desejo mórbido, um desejo suicida, não é normal. Mas o desejo de ir embora e estar com Cristo é normal, sim. E essa sensação de que não tem raízes aqui. O que tem, mas são raízes bem pequenas. Até as raízes com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes, devem ser consideradas pequenas para o nosso coração, quando comparadas com as raízes que nós devemos ter com o nosso Deus e a vontade grande, grande de estar com Ele. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, mais uma vez explicada aqui, e que eu tenha conseguido passar para mim mesmo e para os irmãos, e para os que vão ver esta pregação, passar uma vibração muito grande, que nós devemos sempre ter no nosso coração, pela essa Tua grandeza, esse Teu poder, que se interessa, interfere sempre de uma maneira benigna nas galáxias e no interior de um ventre de uma mulher. Obrigado por este interesse espetacular, Teu amor, Tua misericórdia, mostrado de uma maneira suprema ao enviar Teu Filho Jesus Cristo para morrer aqui numa cruz, depois tendo-o ressuscitado, está ao Teu lado agora, exercitando alegremente, vendo o resultado do sofrimento da sua alma, transformado agora em salvação de vidas como a nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos por isto. Amém.